Fala galera, começa agora a segunda edição do podcast do Status Cartola, onde vamos debater a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Meu nome é Rafael Saavedra e tenho a companhia do Rafael e do Caruso, que são os analistas do Status. Tudo bem com você?
Fala Rafa, tranquilo?
Fala aí Rafael, fala aí Caruso, pessoal.
Nessa rodada teremos apenas 9 jogos, porque Atlético e São Paulo foi adiado e não tem data definida ainda. E outra informação interessante é que somente 2 times jogarão no próximo meio de semana, que é o Cruzeiro e o Internacional pela Copa do Brasil. Ou seja, a tendência é que os times joguem com força máxima na rodada, o que é uma ótima notícia para o Cartola. Então o nosso primeiro assunto é o Santos, que é o líder do campeonato e que joga em casa contra o Goiás. Ou seja, na teoria, ele tem o confronto mais fácil da rodada. Vocês concordam com isso?
Eu concordo sim, Rafa. O Santos é líder, tá jogando melhor e pega um time que ainda não provou muita coisa no campeonato. O Goiás fora de casa já jogou 5 jogos e tomou 9 gols. Então acho, apesar de não ser um índice tão alto assim, o Santos é o favorito da rodada com certeza.
É, eu concordo. Dos 9, 6 foram do Flamengo, né? Naquela goleada acachapante. Mas mesmo assim, o Goiás teve aquele início, né? Subiu, ficou lá no G6, mas depois o time pós-Copa América caiu bastante e o Santos está realmente jogando muito. E eu acho que, completando o que o Rafinha falou no início, que os times vão jogar completos, acho que realmente Cruzeiro e Inter devem poupar, mas tem que lembrar também do desgaste, né? O Santos é um time que não tem desgaste, só joga o brasileiro. Não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil e nem Libertadores desde da parada da Copa América e até antes, né? Então, eu acho que isso pode pesar também porque, por exemplo, o Flamengo sofreu muito com desfalques, o Palmeiras jogou com o time titular em uma sequência boa, o Grêmio também vem blescando um pouco mais, mas enfim, os times estão com algum cansaço acumulado e o Santos não tem esse fator, então acho que realmente pode ser a maior aposta da rodada.
Acho que vale sempre fazer a ressalva do Sampaoli, porque ele é um técnico que gosta de fazer uma surpresa, né? Então, apesar de ser uma parte tranquila de que o Santos não teve jogo meio de semana, não tem por que ficar rodando o time para descansar alguém, sempre tem um risco maior do que um técnico que seja mais assim, simples. Bom, acho que vale isso, mas acho que a tendência é que o Santos repita sim a escalação que teve contra o Avaí, o tipo de jogo é parecido, e acho que as dicas que valeram para a rodada anterior devem valer também para essa rodada.
Só chamando a atenção para uma coisa, nesse último jogo o Lucas Veríssimo estava suspenso, porque foi expulso contra o Botafogo no Rio. Então é possível que se ele voltar com o Veríssimo, o Ferraz vá para o banco. Pode ser que tenha uma pequena mudança, mas a estrutura com Jorge, Sanches, Soteldo, Sacha, que são jogadores mais escalados, além do Everson, que parece que realmente ganhou a posição no gol, me parece que é uma estrutura que vai ser repetida pelo Sampaoli.
Outros dois jogos interessantes são Grêmio e Chapecoense, que é o último jogo da rodada, na segunda-feira, e Vasco e CSA, em São Januário, que, em teoria, são os outros dois jogos que os favoritos têm boas chances de ganhar e ganhar sem sofrer gols, né? Vocês concordam com isso também? Porque o Vasco arrancou um empate contra o Palmeiras, ganhou do Fluminense, então vem numa sequência boa depois que o Luxemburgo entrou. E o CSA é um time que tem os pontos cedidos bastante altos, assim, para todas as posições. O Vasco é uma boa opção para essa rodada ou vocês ainda não confiam no time?
Vou começar falando do Grêmio. Ainda não se mostrou um time tão confiável no brasileiro. Já sofreu 8 gols dentro de casa. Mas a gente sabe que a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, que a princípio seria a titular nesse meio de semana, é top dupla de zaga do Cartola. A Chapecoense já sofreu 11 gols fora de casa. Então acho que é uma defesa até mais frágil que a do Goiás. Mas o Santos se mostra um time mais sólido do que o Grêmio. Quanto ao Vasco, eu acho que é inegável a crescente do time com a troca de técnico, com o Luxemburgo. E o CSA ainda não fez gol fora de casa. Essa é uma estatística relevante. Em 5 jogos, ainda não conseguiu fazer um golzinho. Já fez 3 gols em casa. Mas é o pior ataque do campeonato. Então, acho que a soma desses fatores torna o Vasco, sim, um time relativamente confiável para essa rodada.
Eu concordo com o Caruso, a questão do favoritismo do Grêmio e do Vasco, com essa ressalva de o quanto confiar nos times, e aí não só no time em si, mas também nos jogadores. Eu não vejo no Vasco grandes apostas, por exemplo, exceto o Marrone, que é o cara que mais finaliza no time, já meteu gol contra o Palmeiras na última rodada. E olhando pro SG do Vasco, né, todas são opções para ganhar esses 5 pontos, mas pontuação mesmo, apesar do gol que o Castan fez, talvez o Fernando Miguel, mas eu não vejo um grande potencial para uma mitada, né? E no Grêmio, eu acho que já temos, por outro lado, né, jogadores que pontuam bem, que já ano passado tinham grandes pontuações, como o Jeromel, Kannemann, que pontuava mais sem o Jeromel, mas também é uma opção, o Everton, que se jogar com certeza deve ser escalado, mas enfim. Eu acho que tem que ser uma aposta pontual nesses dois times, mais pelos adversários do que por eles em si e pelas opções de cartola que os jogadores trazem, né? Não tem muita unanimidade, tirando talvez o Everton.
Eu acho que esse ponto que você tocou é importantíssimo, porque a zaga do Santos vinha muito sólida, mas os zagueiros do Santos, que costumam jogar, não conseguem traduzir isso em pontos. Então não adianta escalar um jogador que vai fazer 5 com SG e 0 sem nada. É melhor você escalar o Jeromel, o Kannemann, porque eles vão roubar a bola, a gente sabe disso, eles vão pontuar, e mesmo que não tenha um SG, vai valer a pena, porque você pode ganhar um 10 com SG, ou você pode ganhar um 5 roubado de bola, que já equivale ao SG de um zagueiro do Santos. Então, já sendo bem objetivo, eu acho que não tem porquê nessa rodada você não escalar Jeromel e Kannemann na zaga do seu cartola. Acho que não tem nenhum motivo para escalar Leandro Castan, escalar Aguilar. Cartola é simples, eles pontuam, a zaga está definida.
Aí tem uma estatística interessante também, que os pontos cedidos líquidos, né, que são os pontos cedidos que quando você tira saldo de gols e assistências, que a Chapecoense se transforma num time mais interessante do que o CSA para apostar contra, né?
Isso é importante você falar, porque a gente tem uma tabela que a gente usa muito no nosso perfil, que são os pontos cedidos. E o CSA se destaca muito ali porque tem esse fator de não ter feito nenhum gol fora de casa ainda, né? Então isso pesa muito na hora de analisar os pontos cedidos para zagueiros, laterais e goleiro. Então, nesse sentido, uma tabela que é exclusiva dos nossos sócios, né, que é a de pontos cedidos líquidos, diferencia um pouco melhor o CSA da Chape e mostra que a Chape, mesmo sem o SG, cede mais pontos, né? Agora, esse fato do CSA não ter feito nenhum gol fora de casa é muito relevante na hora de você pensar no SG, né?
Então vamos passar para o resto da rodada, né? Que a gente tem três clássicos: Ceará e Fortaleza, Atlético e Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras. Queria saber de vocês o que vocês acham sobre esses jogos especificamente e sobre as apostas em clássicos, se elas valem a pena ou se são jogos que é melhor não arriscar.
Eu vejo isso como você tem que buscar esses jogos e escalar só jogadores que são unânimes, que têm a média altíssima, que vão decidir um jogo. Numa rodada com Grêmio e Chapecoense, um time que enfrenta o CSA em casa, Santos e Goiás, eu não vejo por que escalar jogadores de clássico. Mas essa é a minha opinião bem pessoal. Eu sei que bastante gente vai colocar o Marcos Rocha da vida no, nessa rodada. Sei que vai ter gente escalando o jogador do Atlético Mineiro. O Cruzeiro pode poupar, então essa é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Mas a princípio não me agrada escalar jogadores de clássico.
Concordo, eu acho que para você ir no clássico tem que ser uma rodada muito fraca ou jogadores muito seguros. E aí talvez eu destacasse nesses clássicos dessa rodada o Diogo Barbosa, né? Se a gente imaginar que o Palmeiras vem titular, é um cara que está pontuando muito bem. E a questão do Cruzeiro talvez vir reserva, não sei se na situação atual de campeonato, de tabela do Cruzeiro, se o Mano vai botar o time inteiro dele reserva, num clássico. Mas talvez alguém veja aí o Casares como boa opção. É um cara que pontua bem, tá voltando de uma lesão, tentando se firmar no time. Mas eu também concordo que é bom evitar o clássico porque muda um pouco o perfil de jogo, fica muito brigado. Eu não sou muito fã de escalar jogador em clássico, não. Então, por exemplo, fosse um outro jogo em Itaquera, que não fosse contra o Palmeiras, talvez o Fagner fosse uma opção, né? Mas nesse caso, contra o Palmeiras, sendo clássico, eu não apostaria muito. Mesma coisa, Ceará e Fortaleza, eu acho que tende a ser um jogo mais tenso, mais brigado, de poucos gols, mas ao mesmo tempo escalar um SG deles pode te dar um cartão amarelo, então eu também evito jogos clássicos em geral.
E até que ponto vocês veem o mando de campo como diferença para escalar nesse caso dos clássicos? O fato do Corinthians jogar em Itaquera torna favorito ou ainda assim não continua sem escalar jogador desse jogo porque não é seguro?
Na minha opinião, o Palmeiras é favorito porque joga muito mais bola e tem um time melhor. Mas o Corinthians em casa, vamos colocar em números, o Corinthians só sofreu um gol em casa no Itaquera. Então, acho que, sei lá, chega a ser quase um 50-50. É difícil de cravar alguma coisa. E quando é difícil de cravar alguma coisa, até a aposta que você faz é menos provável de dar em alguma coisa, a não ser que seja alguém que pontue naturalmente com roubado de bola, com falta sofrida, mas você escalar alguém que precisa de um gol nesse jogo é uma coisa muito arriscada, é difícil de cravar um favorito.
Eu concordo, eu acho que o mando de campo hoje em dia, que os clássicos passaram a ser nos estádios próprios, faz diferença sim, né? Eu acho que se fosse no Allianz o cenário seria diferente, mas o favoritismo à parte, eu acho que o jogo fica muito mais truncado, eu acho que fica um jogo ruim para fazer muitas apostas pro Cartola. Então, realmente, desses clássicos aí, como alguém destaque mesmo, eu só colocaria o Diogo Barbosa, porque tá muito fora da curva a pontuação dele, tá muito bem esse ano. Mas mesmo ele sendo fora, eu reluto um pouco em colocar.
Então, para fechar, aquela dica para o pessoal que tá ouvindo a gente, quem que vocês colocariam hoje de capitão? Jeromel é uma boa, Jorge é uma boa, são dois defensores que pontuam bem. Ou vocês preferem ir na segurança do ataque com Eduardo Sacha, até o Everton Cebolinha? O que vocês estão pensando de capitão para essa rodada?
Eu acho que teve muita gente que colocou um capitão atacante na última rodada e não foi muito favorável. Teve Everaldo, teve Pedro, teve Sacha. Muita gente foi de Jorge e ele correspondeu com aqueles 11 pontos. Eu acho que, de novo, ele é uma ótima opção. Ele é lateral, tem a chance do SG, tem a chance de uma assistência, ele tem dado bastante assistência, tem boas roubadas de bola, ele raramente tem scouts negativos, então eu carimbo o Jorge. Também carimbo o Sacha, porque ele tem pontuado bem mesmo sem nada, tem uma chance razoável de arrumar alguma coisa, é o cara mais certo de jogar ali no time de São Paulo lá na frente, então acho boa opção também. E Everton Cebolinha, né, dispensa comentários, né? Minha opinião, ele é o melhor jogador de atividade no Brasil, então escalar ele é colocar a faixa de capitão nele, é você ficar tranquilo, saber que você fez a coisa certa e só esperar o golzinho que ele vai meter.
Eu acho que assim, de capitão não tem muito de onde sair, né? Eu acho que vai ficar mesmo entre Jorge, Sacha, por aquilo que a gente falou, né? Eles aliam um time muito favorito com jogadores que pontuam bem no Cartola. É difícil você fugir muito deles, né? Jeromel e Everton são boas opções também, mas eu acho que nessa rodada você tem alguns capitães aí com boa perspectiva. Como destaque, eu ia falar do Douglas, goleiro do Bahia. Lembrar que o Gabriel do Flamengo não joga e com um time desgastado, o Flamengo cede muita defesa difícil e ele faz muita defesa difícil. Então pode ser um goleiro um pouquinho arriscado, o Flamengo tem feito gols, mas que pode ir bem. E também é destacar a questão dos zagueiros do Santos, que não pontuou muito bem. Para quem gosta de zagueiro artilheiro, o Veríssimo tem quase uma finalização por jogo. Então é um cara que vai muito ao ataque. Como o SG do Santos é alto, de repente fazendo gol. Eu, particularmente, não sou fã do Veríssimo pro Cartola, porque faz muita falta, toma cartão, assim como o Gustavo Henrique. Mas tem gente que busca, às vezes, uma pontuação na rodada boa, começar o mês bem na sua liga. Pode ser uma boa aposta.
Eu tava esperando essa do Douglas Fritz, guardando pro final, mas já que você levantou a bola, nos últimos 6 jogos, ele não fez menos de 9 pontos em nenhum deles. 9 pontos é uma pontuação muito boa para um goleiro. Então ele tá fazendo muita defesa difícil, ele pegou pênalti, ele teve saldo de gols. O Bahia não tem tomado muitos gols, o time tá arrumadinho com o Roger. Então acho que se você gosta de uma ousadia no gol, mesmo sendo contra o Flamengo, acho uma aposta bem válida.
Bom, você sabe que depois dessa zicada, deve ser 1-0 Flamengo, gol contra de Douglas, né? Mas tudo bem, vamos seguir.
Até o Berri vai fazer gol.
Exatamente.
Aproveitando o gancho do Bahia e Flamengo, acho que a rodada não tá com muitas opções de meias. Então, ainda no campo das apostas, caso o Arrascaeta venha a jogar, eu acho uma ótima opção também. É bom lembrar que ele entrou só no segundo tempo contra o Emelec, ele ainda tá vindo de lesão. Mas, caso seja confirmado titular, acho que é sim uma boa opção. Ele tem 4 gols e 4 assistências em 5 jogos. Com certeza inflado por aquele jogo contra o Goiás, que ele acabou com o jogo. Mas a gente sabe que ele é decisivo, tem histórico de cartola, então é bom ficar aí no radar.
Eu vou fazer um último comentário também sobre o time do Santos. O perfil do Stats na última rodada escalou Soteldo e Sanches no meio, né? É uma tendência talvez para a próxima rodada, pela falta de opções. Aliás, o ano tá mal de mês, a gente está até preparando uma análise de pontuação por posição aí para o final do turno para analisar isso, mas muita gente pergunta, Sanches ou Soteldo? Bom, o Soteldo pontua melhor no Cartola, mas o Sanches tem menos jogos um pouco, menos minutos em campo, e já tem 5 decisões. São 8 jogos dele como titular e 5 decisões, só um cartão amarelo. É também o cara que chuta mais no Santos junto com o Soteldo, finaliza muito pro gol, então... Pra quem tem dúvida, se quiser mais decisões, o Sanches. Talvez buscando um pouco mais de pontuação, o Soteldo. Mas em linhas gerais, eu acho que o Sanches é um jogador mais decisivo. E tanto que a gente indicou ele para capitão como uma das opções na última rodada.
Aproveitando que vocês falaram do Flamengo, e o Felipe Luiz? O que vocês acham dessa estreia dele? É um bom jogador pro Cartola? Ele tá caro? Tá no radar ou não?
Eu acho que na rodada que a gente tá, 13ª, já não dá mais para pensar muito em cartoleta. Você tem que pensar em pontuar de qualquer forma. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um excelente jogador pro Cartola, mas não sei se contra o Bahia, fora de casa, é uma boa rodada para escalar. Mas vale como aposta, com certeza. Não vou julgar ninguém que escalar Felipe Luiz já nessa rodada, não.
Bom, já que você falou de Felipe Luiz, falando de lateral, eu olharia também para a perspectiva do Adriano, que é um cara muito ofensivo desde o tempo de Barcelona, no Atlético Paranaense. Jogando em casa, principalmente, talvez ele, pro Cartola, né, seja... O novo Renan Lodi pode ser uma boa opção. E o Daniel Alves, né, que assinou hoje com o São Paulo. É um cara que tem muitas assistências, muitas decisões na carreira. Enfim, é um cara que está acostumado a jogos grandes, deve desequilibrar pelo São Paulo. Não sei quanto tempo ele vai estrear, mas eu acho que é um cara que promete bons scouts. Vamos ver se ele vai jogar mais adiantado, não sei como vai ser, mas eu acho que nem o preço dele saiu ainda, né? Mas assim que sair, eu acho que é um cara que a gente pode, assim que tiver ritmo, ter em conta como uma boa opção.
Ele, inclusive, ele vai jogar com a camisa 10, né? Então, acho que é um ponto pra gente ficar de olho, porque tem alguma chance dele ser escalado como meia, eu diria. Ou até como um ala. Então, é algo a se pensar, porque ele pode ser aquele cara que ganha o SG, mas joga na frente, que nem o Pikachu do ano passado. Então, vamos ficar de olho.
Ele, só pra retificar, ele custa 17 cartoletas. Uma mais do que o Reinaldo. Joga um pouquinho mais do que o Reinaldo, né?
Com certeza.
Eu queria fazer um apanhadão geral dessa rodada. O que eu queria cravar? Você não pode ir sem Kahneman, Jeromel, Jorge... Everton e Sacha. Não recomendo. Acho que os meias do Santos também são altamente recomendados, mas não são uma, entre aspas, obrigação, né? O André Balada meteu 2 gols hoje pelo Grêmio contra o Libertad fora de casa. Acho que vai ter gente escalando. Então, a gente tem 3 favoritos clássicos na rodada, né? No Santos, Jorge. Os zagueiros eu não gosto muito de escalar por aquilo que a gente já conversou. O Sacha, eu acho que vai ser bem unânime na rodada. Temos Sanches e temos Soteldo. Acho que esses dois últimos estão jogando muita bola. Então, recomendo mesmo. Pelo Grêmio, a gente tem Kahneman, Jeromel. Leonardo, lateral, vai jogar. Ele costuma pontuar bem no Cartola. Jean-Pierre no meio, acho ótima opção também. Ele é cartoleiro, de vez em quando mete um golzinho. Inclusive hoje, se eu não me engano, ele fez um dos gols também. Everton Cebolinha e André Balada. No Vasco tem Leandro Castan. O Pikachu, que apesar de não ser mais aquele meia que metia gol, que dava muita assistência, tem algumas decisões mesmo como lateral. Acho que é uma opção. Bruno César e o Marrone. Qual que é a chave dessa rodada? Acertar o goleiro e acertar o segundo lateral, porque todo mundo vai de Jorge. Mas a gente, eu acho que vai ter muita variação no outro lateral que vai ser escalado. Então isso é importante. No ataque, acho que todo mundo vai de Everton Cebolinha, Eduardo Sacha mais um. Então também é muito importante acertar esse terceiro atacante. Eu acho que vai ter gente de Pedro, Fluminense, que talvez pegue um time reserva do Inter. Eu acho que vai ter gente de Marrone. Eu acho que vai ter gente de André Balada. Então pensem bem nessas posições que são chave para você diferenciar o seu time do seu rival.
Concordo com o que o Caruso falou, então vou chamar a atenção para uma outra questão técnica. Nas últimas 3 rodadas, se não me engano, o Stats pontuou bem e o técnico foi muito bem. Acho que, se não me engano, nas 3 ou em 2 delas, escolhemos o melhor técnico da rodada, né? Teve o Jesus do Flamengo contra o Goiás, teve o Sampaoli, então acho que tem times com um desempenho muito bom. O técnico faz diferença quando o desempenho é muito fora da curva, né? Como foi o 6x1 do Flamengo, como foi a vitória do Santos, com vários jogadores indo muito bem. E eu acho que já tá, como o Caruso falou, na hora de esquecer a cartoleta e começar a cravar os técnicos dos times mais favoritos. E aí, como a gente falou de Grêmio e Vasco rateando um pouco, eu acho que o Sampaoli é o técnico indiscutível da rodada.
Então, com essas dicas, a gente fecha aqui a segunda edição do podcast do Estádio Cartola. Queria agradecer ao Caruso e ao Rafael. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, Stats_Cartola. E aqui no nosso podcast, que a gente pretende lançar com mais regularidade. Então fiquem de olho que teremos novidades. As dicas de posição saem no sábado. Então, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pra gente lá no Twitter e no Instagram. Um abraço e até a próxima.